Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Câmara elege comissões permanentes da Casa. No programa de hoje, a gente recebe os vereadores Vanderlei Abraça Essa Ideia e Sérgio Loubach, já comigo aqui no estúdio. Participe conosco através do 2523-3034, também do nosso WhatsApp 999-55-3040 ou pela nossa live no Facebook, mandando assim suas perguntas. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019. A gente recebe hoje no nosso programa os vereadores Sérgio Loubach e Vanderlei. Abraça Essa Ideia, Vanderlei, você está quase chegando por aqui, Serginho já está aqui comigo, e a gente cumprimenta então, seja bem-vindo, Sérgio, ao Rádio Câmara de hoje, boa tarde.
Boa tarde, Guto, te agradeço aí o carinho de estar sempre, essa possibilidade de poder estar sempre ao seu lado, né? Um abraço a todos os ouvintes agora na Rádio Câmara. Hoje pela manhã estivemos aqui no grande show do Pedro Osmar. E agora nós vamos falar mais especificamente do nosso mandato, não é isso, meu amigo?
Muito bem. Sejam tão bem-vindos. Vou ver se não erro, hein? Me ajuda aí. Bom, Marcelo, Thiago, Nicolas e Vinícius.
Viu? Vinícius é o representante do terceiro distrito.
Aí, chamei de Fabrício, mas é Vinícius. Legal. Vinícius. Sejam também bem-vindos. São assessores aqui do nosso querido Sérgio Loubach, que está com a gente. Serginho, eleitas as comissões da casa, como é que ficou a sua situação, visto que, já pergunto também essa, é uma pergunta frequente aqui, como é que anda a questão da Alerj, em que você pode assumir uma vaga e como fica essa situação?
Pois aqui? Em virtude dessa possibilidade que a cada dia se torna mais real, né, Guto? Nós optamos realmente em não participar das comissões, né? As comissões foram votadas, houve pouca mudança, uma coisa aqui, outra lá, mas o perfil está basicamente o mesmo, né? Os colegas estão comandando aí, mais uma vez, para esse biênio, as novas comissões, que são extremamente importantes. Em relação à nossa expectativa de assumirmos o nosso mandato na Alerj, está cada dia mais próximo, né? O caminho que deve ser escolhido lá pelos deputados de dar posse àqueles deputados que estão, nesse momento, impedidos de assumir em virtude de estarem presos, né? Porém, eles vão ter a posse, mas não vão receber nem o salário e nem o gabinete com os assessores. E aí o presidente passa a ter 72 horas para convocar os suplentes. Então, a expectativa ela é muito, muito, muito grande, porque o regimento traz no artigo... um pouquinho para receber o carinho da vereadora Vanderlei aqui. O artigo diz que tem 30 dias com mais 30 de prorrogação para que possa tomar posse. Por quê? A diplomação pode ser feita por procuração. Já a posse não. A posse é um ato persona que a gente fala. É a própria pessoa que tem que estar presente. O término em 1º de abril. Consequentemente, se isso viesse a ocorrer, eles perderiam o mandato, como se tivesse renunciado. Mas a mesa lá e alguns deputados entenderam que o caminho deveria ser outro, então eles vão fazer essa mudança lá no regimento para poder fazer da forma como eu expliquei inicialmente, Guto. Isso é muito positivo porque a nossa região ficou sem representante, né?
Exato.
Infelizmente, o deputado...
E, querendo ou não, todos estão depositando em você, nessa grande possibilidade,
verdade.
Uma representação.
Mas a gente não tem medo dos desafios, a gente se sente preparado, né? Então, como eu estava dizendo, infelizmente, o deputado Anderson Nogueira, apesar da excelente votação que ele obteve, ele não conseguiu manter-se como deputado que nos representou durante esses 4 anos. A gente tem que pensar em Nova Friburgo e na região, né?
Sim.
isso que tem que nos unir. Eu tenho um bom relacionamento com o deputado Anderson Nogueira. Fiquei triste porque Nova Friburgo já teve dois deputados, poderia agora ter também ele no mandato e eu como suplente. Mas as coisas aconteceram dessa forma, a gente entrando, vamos trabalhar muito, pode ter certeza, Guto, porque eu digo o seguinte, nada suplanta o trabalho. Nós temos é que trabalhar para os resultados vir.
Bom, eu sou meio barrista no bom sentido. Depois eu volto com você com essa pergunta, mas a gente está recebendo aqui a Vanderlei, abraço.
A dama de rosa.
A dama de rosa. Boa tarde, Vanderlei, seja
bem-vinda. Boa tarde, Guto. Boa tarde, meu colega querido, deputado, vou dizer assim, né? Meu colega é vereador, isso. Mas deputado Sérgio Lubach.
Estamos juntos,
querido. É uma honra estar aqui pela primeira vez na Rádio Câmara.
É verdade. Com
Vossa Excelência.
Verdade, é um prazer, né?
Muito
é um
legal para mim.
Um dia para ficar na história, né?
É verdade, para mim é um prazer enorme. E eu acredito que seja a primeira e última como vereador.
Isso,
porque
isso.
Você agora é o deputado Sérgio Lubach.
Ah, obrigado.
E muito
querido.
Nos honra,
obrigado,
né, Nova Friburgo, ter um deputado na LERJ. E esse deputado sendo você. Parabéns, desde já, e sucesso.
A vereadora Vanderlei Guto, durante a campanha, várias vezes ela vinha conversar comigo, dizendo que está torcendo pela minha eleição, apesar que partidariamente ela ajudou o colega Márcio Damásio, né, que são do mesmo partido, mas em nenhum momento ela deixou de me tratar com carinho, com atenção, e tenho certeza que aquilo que ela pôde fazer para me ajudar, ela não mediu esforços, não. Quero agradecer de público aqui a postura da vereadora, sempre muito ética e, acima de tudo, muito companheira.
Temos que respeitar sempre um outro, e o carinho, acho que excede partido, excede tudo, porque nessa vida... Tudo passa, principalmente a política passa muito rápido.
Com certeza,
né?
É isso aí.
Agora, Guto, deixa eu acabar de dar boa tarde, não, que eu não dei. Muito obrigada, eu estou no boa tarde ainda.
Zé, eu tô meio agitado.
Eu também estou bastante, mas estou feliz. Boa tarde a esses ouvintes maravilhosos da Rádio Friburgo AM. Um beijo com muito carinho no coração de todos. A toda a equipe, esse menino que está ali do outro lado, como é o nome dele mesmo?
Marcelo.
Marcelo. Marcelo, boa tarde.
Marcelinho. Ele parece com o Paulinho, mas é Marcelinho.
Eu quero cumprimentar a todos aqui, toda a equipe da Rádio Friburgo AM, que sempre nos recebe com tanto carinho e com tanta educação. Cumprimentar aqui a minha assessora, a nossa, porque assessora de todos, né?
É verdade.
A nossa assessora Simone. E a todos os seus assessores, cumprimentando o Marcelo, eu quero cumprimentar a todos vocês. Eu não vou falar o nome de um por um, só porque, na verdade, eu esqueci. Então, do Marcelo, tá? Só para disfarçar. E mais uma vez, Guto, boa tarde. E para mim é uma alegria, gratidão a Deus e a todos vocês por estar podendo ter essa oportunidade de estar aqui mais uma vez na Rádio Câmara.
Rapidamente, Guto, dá um alô para o nosso pessoal do Instagram, que a gente está ao vivo ali.
Ah,
Guto,
Instagram?
Dá um alô ali.
Ah, eu não tenho esse negócio de lista que vocês falam, muito chique.
Aí.
Olá, gente aí, do Sérgio Lubach. Um beijo com muito carinho para vocês.
Bem, bom,
bota a ordem na casa agora, Guto.
Falando, como você disse, do respeito que a Vanderlei teve, a Vanderlei também falou que excede a questão partidária. A gente está vivendo, então, uma nova política que eu não falo com você porque eu sou de outro partido. Um abraço.
Isso não pode existir mais,
né? A gente está vivendo a nova política.
Não pode. Ainda...
Eu nunca vivi isso, sabe, Serginho? Desde quando eu entrei na política em 2004, eu sempre respeitei meu adversário, porque é adversário, não é inimigo.
Não é inimigo, exatamente.
Falou tudo agora. Bateu na cabeça do prêmio.
E são os momentos, né? O momento na campanha.
Mas tem gente que ainda leva para o lado da...
Mas isso é muito ruim, né?
Isso já aconteceu muito comigo.
Não pode. Não
pode ser assim. Mas eu faço de conta que eu não estou entendendo.
Acabou a eleição, Nova Friburgo tem que nos unir sempre, Guto.
Agora, uma outra pergunta que a gente já... É aquela pergunta que eu ia fazer para você. Eu sou meio barrista no bom sentido da palavra. Eu creio que Nova Friburgo, por ser uma cidade polo da região serrana, nós poderíamos ter lá representantes, não vou dizer 10 representantes, mas pelo menos uma quantidade razoável.
Já tivemos.
Ou pelo menos uns 4. Mas se houvesse um pensamento nisso, se todos tivessem esse pensamento, não, temos que ter representantes. Para que se pudesse se unir, quantos candidatos? São tantos. De repente até um ou outro, digamos, temos 20. Teríamos 20 aí candidatos, fora aqueles que o pessoal ajuda e tal. Mas se fossem, são 20 candidatos da cidade, quem poderia abrir mão, de repente, uns 15 para que pudéssemos trabalhar em cima dos 5? Será que eu tô meio utópico esse pensamento meu?
Infelizmente é.
Ainda é.
Até porque é lícito a disputa por espaço político. Agora, nessa eleição que passou, eu senti falta da posição de vocês, da mídia, aí quero te incluir também. Sim. Porque nas eleições passadas, focava-se muito e pedia-se muito para votar em candidato de Nova Friburgo. E essa vez eu não vi a mídia fazendo isso. Uhum. Então isso corroborou também para que o resultado não fosse maior. Aí quando digo de todos aqui que foram candidatos aqui de Nova Friburgo, que no passado existiu muito isso, e isso vem fortalecer o seu pensamento, né, de você ter mais candidato aqui da nossa cidade. E eu não vi a mídia antes da eleição passada, ou mesmo durante o pleito eleitoral, que isso é permitido, dizer, gente, vamos escolher dos candidatos de Nova Friburgo, tanto a rádio, a TV, através da rede social. Eu mesmo não vi isso. E aí atrapalhou, porque muitos de fora pegaram votos aqui.
É, na questão também quanto a isso, eu creio que o maior problema é que hoje nós estamos na moda de processo e tudo mais. Ah, porque está fazendo seletivo, está fazendo uma coisa, mas é alguma coisa a se pensar.
É, mas isso cabe realmente. Agora, eu quero te deixar com o seu coração tranquilo, porque sei que você ama essa cidade, sei que você ama a nossa região. E eu digo o seguinte, falava isso durante a nossa campanha e vou falar também lá na Alerj. Eu sou deputado de Nova Friburgo e da região. Por quê, Guto? Ah, mas você é deputado do estado inteiro. É óbvio que um deputado é um deputado estadual. Porém, são 70 deputados. Se cada um puder fazer um trabalho bom na sua área, o estado do Rio vai ganhar muito.
Com certeza.
Então, eu vou entrar com esse foco. Esse foco eu vou atuar para a nossa região e principalmente para Nova Friburgo, que é o nosso polo.
Muito bom, e eu abraço essa ideia.
É isso aí. Porque não, porque São Paulo é forte?
Se cada um cuidar do teu quintal,
isso aí,
vai estar perfeito.
Isso aí. Por que São Paulo é forte? Porque as cidades do interior de São Paulo são fortes. Você tem Jundiaí, você tem Campinas, você tem Lorena, muita cidade grande, Lourenço, você tem grandes cidades. Tem o ABC, que são as três grandes cidades, e São Paulo é forte por causa disso. E o Rio padece desse tipo de pensamento. Então nós, que somos deputados do interior, cada um trabalhar para sua área muito. E aí sim, aí a gente vai fomentar o crescimento do interior.
Fomentando esse crescimento, olha a minha coisa deixando de ser utopia. Olha só o meu pensamento. Ó. Quem sabe?
Sabe, Guto, antes de você me fazer as perguntas, será que podia fazer um agradecimento?
Claro.
Mandar beijo para papai. Brincadeira. Aqui.
Pode sim. Aí sabe, agradecimento Guto? Aí é mandar beijo.
Não, é um agradecimento. Eu quero fazer um agradecimento, Guto, porque, como você sabe... E o Serginho também. Ah, Serginho, é uma intimidade. Desculpa, deputado. Sérgio Lubac, sabe?
Fique à vontade.
No último dia 24, eu completei mais um ano de vida, graças a Deus. Né? Que Deus me concedeu mais um ano de vida com saúde. E como eu gosto muito de fazer aniversário, eu fiquei muito feliz e quero agradecer ao Davi Macena, ao jornal Voz da Serra, através da nossa assessoria e do Emanuel, que gosto muito.
Muito bom,
lá da Câmara. Fizeram uma homenagem para mim no jornal e eu fiquei muito grata e feliz. E sem contar com os agradecimentos, com os parabéns que eu recebi nas redes sociais, por mensagens, por ligações, né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook, nas redes sociais. Mas o que me deixa assim, muito feliz é que mesmo com tanta... Porque hoje em dia a mensagem, vereador, ficou muito normal, né? E eu recebi algumas ligações. Dentre elas, eu quero agradecer aqui, porque hoje em dia, alguém pegar e ligar para outra pessoa está uma coisa assim, rara, ultimamente. É verdade. E eu tive a alegria de receber a sua ligação, Sérgio Lubac.
Faço questão.
Que mesmo se você não estivesse aqui, eu estaria agradecendo.
Obrigado,
tá? Querido. Recebi a ligação do Márcio Damásio, do vereador Zezinho do Caminhão e do nosso presidente Alexandre Cruz.
Uma ligação é diferente
Exatamente.
De uma mensagem, né?
Então, isso me deixou assim, sabe, muito feliz mesmo. Eu quero estar agradecendo aqui
obrigado,
nesse momento.
Obrigado.
Claro que eu fiquei feliz com as mensagens dos outros.
Exatamente.
Mas a ligação, ela está se perdendo.
Peso maior,
Sabe, hoje em dia, é tão fácil você pegar e mandar uns parabéns que as pessoas não se dão o trabalho de pegar e de ligar. Claro isso. Que tem pessoas que não podem ligar. Né? Mas aquelas que podem, por eu ter...
A gente tentar tá
dando
manter
um destaque
esse costume, né?
Aqui, de estar te falando dessa ligação, que as pessoas não deixam se perder esse contato de ligar, de ouvir a voz, de falar com a pessoa, e de falar pessoalmente também quando dá tempo, porque hoje em dia a vida é tão corrida, mas eu sempre falo que vale a pena você parar um tempinho, você atravessar a rua para dar um abraço em quem você gosta.
Muito bem, verdade.
Porque outro dia, sabe, vereador, eu estava num velório e o pastor falou, pediu desculpa até à pessoa que estava ali, porque naquele momento ele estava abraçando aquela pessoa e ele nunca tinha parado para abraçá-lo. Então, normalmente, as pessoas deixam para abraçar num dia como esse. Mas eu acho que a gente deve, sim, quando chegar, quando puder, quando tiver oportunidade, tá ali, tá agradecendo, tá abraçando. Não deixar passar esses momentos. Claro que num velório é importante, mas não deixar só para esse dia. Às vezes a pessoa nunca abraçou a pessoa. Naquele dia tá lá abraçando. Vamos abraçar antes.
Acho que os eventos e acontecimentos do início do ano têm mostrado que a gente está precisando fazer isso, né?
Exatamente, porque eu penso que essas coisas que têm acontecido não é por acaso. É para que a gente pare, a gente pense, a gente medite e ver o que nós temos que mudar. Outro dia, vereador, deputado, eu li uma mensagem e essa mensagem fala assim, se você melhorar cada dia 1%, no final de 365 dias, você vai ter melhorado 365%. E nós podemos, sim, ser pessoas melhores a cada dia.
Com certeza.
Verdade, Manoel.
Desculpa, até eu sei que você gosta de falar como eu gosto.
Eu não gosto,
e nosso
gosto
tempo
mais
aqui
ouvir.
Corre.
O tempo avua, como diz o outro.
É, avua.
Bom, aprovação do projeto de lei do Executivo que aprimora, adequa e regulamenta a implantação de OSs na cidade. O que vocês acharam disso? Principalmente foi votado.
Pergunto, na verdade, foi votado na quinta-feira, eu nem estava presente, mas parece que regulamentaram para se tratar da OS da
que
UPA.
Já existe,
né? Que lá é a UNI. Criaram umas normas, eu acho bom, tudo aquilo que você pode direcionar para atender melhor
até
a população. Exatamente.
Melhor, né?
Direcionar, que eu digo o seguinte, para atender melhor a população, para que os anseios da população possam ser levados sempre em conta, é importante, né? É importante. Eu mesmo, que sou defensor da OS, nunca escondi isso de ninguém, sou defensor do Estado mínimo, o PSC pensa assim, eu também penso. A minha formação é de empresa privada, eu estou acostumado, quando você errar, você tem que pagar pelo erro, você trabalhou errado, você é mandado embora e coloca outro. O capitalismo quer isso. Não adianta a gente ficar com um estado paquidérmico. Por exemplo, hoje a nossa prefeitura, a fonte 00, é só para pagar folha salarial. Então, quer dizer, é complicado. Como é que você vai administrar? Então, eu sou a favor da OS. Já dei o exemplo da faca aqui, não sei se você lembra. Você não lembra?
Lembra da faca.
Da faca. Eu vou falar de novo em relação à OS. Às vezes me perguntam, Sérgio, você é a favor de OS? Eu digo o seguinte, você é a favor da faca? Mas por quê? Eu falei, ó, a faca eu sou a favor, porque eu uso para cortar o pão, passar a manteiga, para cortar a picanha. Tem gente que pega a faca e comete um crime. Então a mesma coisa a OS. O problema não está na OS, o problema é o que querem fazer com a OS. E a escolha que se faz da OS. Existem OS sérias, vou citar três exemplos. Um é o São José de Teresópolis. Vários friburguenses vão para lá fazer tratamento do câncer. Outro é o Hospital Santa Teresa em Petrópolis, que é o principal hospital de Petrópolis, é uma OS. E outra OS é o Dona Lindu, em Paraíba do Sul, que é um hospital elogiado por todo mundo. Então, o problema não é a OS. O problema é o uso que você faz da OS. E aí as pessoas deturpam isso. Então, eu gosto muito do sistema seletista, que é que a coisa pública não funciona dessa forma, infelizmente. Na OS, você trabalhou errado, você faltou, não justificou, você é mandado embora, coloca outro. Na coisa pública, infelizmente, demora mais complicado.
Tranquilo.
E essa discussão, ela é muito séria, mas eu sempre me posiciono, porque eu digo que quem não tem lado, não tem fundo. Então, quem votou em mim, quem gosta de mim, sabe a maneira como eu penso e a maneira que eu defendo as minhas posições.
Anderlecht, você também achou interessante, principalmente a cidade cresce também com a aprovação dessa lei.
Com certeza, porque assim, não, na verdade, a lei, vereador Guto, já existia para a OS funcionar na UPA, né? Teve uma melhora, a qual vai melhorar para os funcionários e acredito que com isso a população ganha. Então, com certeza, foi melhor dessa forma.
Bom, pacotão de obras do Executivo anunciado para a nossa cidade, de modo geral. Também é uma boa?
É uma boa. Tudo que é bom para Nova Friburgo, eu sou a favor. Ah, mas esse dinheiro era para a compra da Ipu. Infelizmente, né, aquele leilão, que foi feito de maneira errada pelo governo passado, não seguir o trâmite, acabou sendo judicializado, porque o correto era a autorização anteriormente feita pela Câmara para estipular valor e tudo, mas não foi feita, a questão foi judicializada, se arrolou por esses anos todos, e no final entrou uma reintegração de posse da família que é a proprietária da IPU, quer dizer, o dinheiro está lá, tá parado, rendendo, mas muito pouco. E eu entendo, Guto, essas obras que estão sendo anunciadas, uma coisa é o que está sendo anunciada, outra coisa é o projeto que vai para a Câmara, deixar isso bem claro. Não vi o projeto ainda, eu estou falando do que tem sido anunciado.
Exato, sim.
Né? As obras que estão sendo... Todas elas são anseios da população. E usar o dinheiro público dentro da administração pública é um ato discricionário do prefeito. Ah, mas eu não gosto do prefeito. O povo de Nova Friburgo não tem nada a ver com isso. A administração pública não tem nada a ver com isso. Se você não gosta dele, ano que vem tem eleição, você vota no Guto. Eu gosto mais do Guto do que do Renato Bravo. Isso é democracia. Agora, você querer cercear o direito do prefeito em administrar a cidade, em fazer as medidas que ele concebe como as corretas, até porque essas obras anunciadas, a população quer isso, então eu fico confortável, se for isso, votar a favor. Entendeu? Até antecipo aqui minha posição. Se lá estiver ainda, eu voto a favor, porque são obras que a população anseia. Então vai atender o anseio da população. E aquele que votar contrário, não pode mais falar do Raul Sertã. Porque grande parte da obra vai terminar o CTI, vai aumentar a quantidade, vai terminar aquela obra em cima do CTU, que está muitos anos se alastrando, e vai aumentar vagas de CTI, CTI pediátricos, uma série de melhorias. Tudo bem, você vota contra, mas você muda o palanque, então. Porque na hora de você fazer a sua parte, você não o fez. Então, é basicamente isso o meu pensamento, entendeu? Sim. Porque a gente tem que deixar as brigas políticas para a hora da eleição. É bom para Nova Friburgo? Pode ser meu maior adversário político, Guto, que eu vou bater palma e vou dizer, ó, parabéns, isso aqui é bom para a nossa cidade. O homem público tem que ser republicano. Ele não pode ser só partidário e idealista daquilo que ele acha que é o correto. Você tem que ver aquilo que a população anseia.
Muito bem. Anderleia.
Guto, é claro, nós temos que respeitar o ponto de vista, né, de cada um. Ontem na Câmara tinha dois jovens e, assim... Normalmente as pessoas, infelizmente as pessoas não frequentam a Câmara, né? Elas costumam ir à Câmara quando tem um evento, bastante, uma audiência pública, né? Algum movimento, e aí a Câmara enche. Então, fora disso, quando tem pessoas convidadas lá diferentes, nós até percebemos. E tinham dois jovens logo sentados ali na frente, aí na hora que o presidente chamou para uma reunião, eu cumprimentei, falei, que bom que vocês estão aqui. Vocês estão esperando algum vereador? Posso ajudar de alguma forma? Fui recepcioná-los, né? E aí eles disseram assim, nós viemos aqui por causa de um projeto que o prefeito vai mandar. Eu falei, qual projeto? Aí falou desse pacote de obras. Eu falei assim, olha, ainda não está aqui para ser votado, mas se vocês quiserem deixar o número de vocês, eu posso avisar para vocês o dia. Hoje não vai ter essa votação aqui na Câmara, hoje a votação é das comissões. Aí eles disseram assim, mas você vai votar favorável? Mas tipo com tom... Tipo, que me criticando já. Falei assim, vou votar favorável, sabe por quê? A nossa cidade precisa de tudo isso que vai acontecer, precisa de obras, precisa da ciclovia, que é um anseio muito grande de toda a população, inclusive meu, porque eu estou pedalando, falei para eles assim. Aí eles ficaram assim, não, porque a gente está ouvindo dizer, porque fulano de tal, eu falei, pois é, cada um fala aquilo que quer, só que a gente tem que ver o que realmente é melhor para a nossa cidade. E o que for melhor para a nossa cidade, nós vamos sim. Está votando favorável. É porque foi isso que o vereador falou. A gente não vai votar contra. Ah, o prefeito mandou, nós vamos votar contra, sendo uma coisa boa para a nossa cidade. Nós precisamos disso na nossa cidade. E eu acredito que com tudo isso acontecendo, vai melhorar e muito. E, Guto, falando da ciclovia, eu posso fazer um convite?
Pode.
Porque amanhã, dia 14, quinta-feira, nós vamos estar recebendo o pessoal do pedal lá na Câmara e nós vamos estar, a Câmara Municipal vai estar homenageando o pessoal que fez, o pessoal do mountain bike, que fizeram 200 quilômetros. E eles dizem, duzentão. Eu não cheguei lá ainda não, deputado, mas ainda vou chegar lá.
Vai chegar, uai.
Sabe? E vai ser amanhã, a partir das 18 horas. Acredito que essa homenagem vai acontecer umas 19h30, por aí. E eu gostaria de estar convidando todas as pessoas que gostam de pedal, que têm interesse, inclusive na ciclovia, que pudesse estar presente lá na Câmara, porque amanhã nós vamos estar votando, deputado, para instituir o Dia Mundial do Ciclista, o Dia Municipal. Mundial já tem, estadual também já tem. O Dia Municipal do Ciclista, onde nesse dia nós vamos ter vários eventos, né, voltados para o ciclismo. E também nós vamos, vai estar sendo votado para ter uma audiência pública a respeito da educação no trânsito, que vai acontecer no dia 22. Então é importante que as pessoas estejam presentes, mostrando a força, sabe, Guto? E eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal do pedal, em especial para o pessoal do pedal que eu conheci lá em Visconde de Imbé, porque eu fui lá pedalar, sabe?
Olha, parabéns.
Sérgio Lobato, você tem que entrar no pedal comigo.
Pois é.
Eu quero mandar um abraço especial para o Alex e para a Diana, que eles são lá de Conceição de Macabu, mas que eu conheci num pedal maravilhoso que nós fizemos junto em Visconde de Imbé.
Muito bem. Vocês falaram e mencionando aí essa situação, me leva para as redes sociais, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não? Sim? Caiu? Então tenta de novo, porque eu estava o Alexandre ali na linha para falar com
o
nosso
presidente. O presidente tem que ter maior espaço.
Mas tudo bem.
Né, deputado?
Com certeza.
É o nosso presidente.
Vamos falar também sobre transporte público. Está na linha? Então segura lá, que agora vai. Então vamos falar direto com o Alexandre Cruz, que está na linha para falar com a gente.
Mensagem do presidente.
Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, meu querido Guto. Boa tarde, é o Marcelo da Técnica aqui, cumprimentando todos da rádio, e em especial nesse grande dia hoje, que é o dia da rádio. Nós ficamos muito felizes de poder ter aqui inúmeras rádios na Alpiburgo e ter ainda uma rádio AM que liga todos os cantões na Alpiburgo. Então, em nome da Câmara e de todos os vereadores, nossos sinceros parabéns pelo grande dia de hoje a todos vocês que fazem essa belíssima comunicação através das ondas do rádio. Um abraço a você, Guto, um abraço muito especial aos queridos vereadores atuantes, vereadora Vanderlei e também ao vereador, daqui a pouco deputado, se Deus quiser, representando ao Friburgo, Sérgio Lobach.
Tá certo, Alexandre, obrigado desde já. Mando um abraço também para todos os não só nós aqui da AM, né, mas todos que estão envolvidos nesse trabalho da comunicação de modo geral. Muito bem. Alexandre, ontem tivemos a eleição das comissões, né? Alô, Alexandre?
Estou ouvindo.
Opa, então, ontem tivemos a eleição das comissões, mostra que a Câmara está progredindo, principalmente nesse no intuito de não atravancar, não atrapalhar os trabalhos.
Guto, graças a Deus, nesses últimos 3 anos... independente de cada um ter aí seus interesses, obviamente, de defender aquilo que acredita, de ter suas ideologias partidárias, políticas, nesses 3 anos a Câmara tem feito o dever de casa e, graças a Deus, em todas as eleições das comissões tem sido muito cordial, muito recíproca. A prova foi ontem, mais uma vez, né, no assentamento aí dos respectivos presidentes e membros de comissões que assumem a partir de agora, para esse mais um ano de mandato, os trabalhos das comissões da Casa. Foi muito bom. Eu agradeci no final da sessão o amadurecimento da Casa Legislativa.
Bom, homenagem a Martinho da Vila, pelos 81 anos.
Essa homenagem era para ter sido em maio, não é? Quando ele fez 80 anos, mas ele teve um problema na agenda e a assessoria dele me ligou, ele me falou na semana passada que gostaria de receber aqui em Friburgo. Então, como nós temos um grande apoio lá da Campesina, são amigos também, ele é amigo da Campesina, nós entramos em contato pelo WhatsApp e ele falou que gostaria de receber lá na Feijoada. Então, no domingo, nós tivemos lá um grande evento e pudemos lá entregar a ele, que, diga de passagem, ficou muito feliz e disse que quer participar mais das coisas na Nova Friburgo, não quer só passar por aqui para ir para Duas Barras, mas participar ativamente aqui das ações da cidade. Isso foi muito bom, porque ele é um ícone da música brasileira, do samba em especial, do samba, né? Então, a gente do fundo de quintal e a gente fica muito feliz de poder ver ele com aquela vitalidade ainda, lúcido, ainda gravando, ainda compondo. E ele se comprometeu em fazer uma música especial para Nova Friburgo, nos próximos meses.
Muito bem. Bom, a respeito da TV Câmara, a licitação foi adiada mais uma vez? Como está?
Foi adiada, infelizmente, por culpa dos funcionários da casa. Eu quero aqui tirar toda a exceção dos vereadores e da presidência. Infelizmente, foi culpa lá. Um erro técnico, que ontem nós tivemos uma reunião, chamamos lá, como diz no velho ditado popular, na xista, porque é inadmissível, né? Vão ser responsabilizados pelos erros. Tanto é que hoje nós pedimos que eles fizessem a comunicação através do setor de licitação deles para a imprensa, porque quando a gente erra, a gente tem que ser punido, tem que ser, né? Então, quando alguém erra, também tem que ser. Poder público daqui para frente tem que ser assim, porque senão parece sempre que os gestores públicos estão culpados, que na verdade muitos fazem ali o que a coisa não anda. Então, eu admiro, dou condições de trabalho, mas eu acho que a coisa tem que funcionar.
Certo. Então, Alexandre, vereadora Vanderlei vai falar contigo.
Meu presidente, boa tarde.
Pois não. Boa tarde,
mais uma vez, quero parabenizar pelo belíssimo trabalho que Vossa Excelência faz.
Obrigado,
à frente da Câmara Municipal. E, como sempre eu digo, né, você é um grande líder, e não é fácil ser um líder, mas com certeza você nos lidera muito bem. Então, parabéns, que Deus continue te abençoando, te dando saúde para você continuar nessa sua missão, porque você tem feito muito bem com a atitude. E é desse jeito que nós devemos trabalhar. Um grande abraço.
Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito, não só pelo terceiro distrito, mas para toda a Nova Friburgo. Você é uma grande mulher, uma grande vereadora, que eu admiro muito.
Obrigada,
presidente. Alexandre, boa tarde, amigo.
Boa tarde, Sérgio. Como eu falei, desejo que você tão logo esteja na Assembleia representando Nova Friburgo. Nova Friburgo precisa, ficou sem representante, e você será o grande representante aí. Eu não tenho dúvida, irá fazer com que Nova Friburgo volte aí ao cenário político estadual e nacional.
Com certeza, presidente, o senhor saiba que o nosso gabinete na Alerj será um braço da Câmara Municipal de Nova Friburgo em relação ao Estado, o senhor não tenha dúvida disso. E ontem me marcou muito a sua fala da indignação que você colocou em relação aos fake news, né? Isso realmente é um tema que a gente tem que estar sempre batendo para esclarecer a população, né, presidente?
Exatamente. As pessoas podem defender, debater aquilo que acreditam, mas jamais passar aí para o lado da baixaria e principalmente se escondendo. Tem que se esconder, não é verdade?
É verdade.
E isso cria um mal-estar na cidade, cria um mal-estar na classe política, que nós estamos tentando a tudo quanto é custo fazer com que sejamos não a melhor Câmara, mas uma Câmara diferente, e mais ainda ontem na vida do cidadão.
Pois
quando esse imbecil chega e faz um papelão desse, dizendo que ia ter aí uma quantidade volumosa de chuva, as pessoas que moram em área de risco estavam todas desesperadas, então é uma coisa desnecessária com aqueles que não têm o que fazer.
Espalhando pânico desnecessariamente, né, presidente? É uma falta de respeito isso.
Mas parabéns pelo seu trabalho aí, louça a Deus que você é uma pena, vai sair mais um vereador da casa atuante, mas eu tenho certeza que vai ser para o seu bem e para o bem especial de Nova Friburgo o seu trabalho parlamentar na Assembleia do Estado.
Com certeza, amigo. Um grande abraço.
Um grande abraço, obrigado por tudo.
Alexandre, muito obrigado por sua participação hoje aqui no Rádio Câmara.
Olha, Guto, eu que parabenizo vocês, a Rádio Nova Friburgo AM, pelo grande dia, né, do rádio. Eu sou um apaixonado pelo rádio e nós temos hoje a oportunidade de ter mais uma vez uma Rádio AM Friburgo. É muito importante. Parabenizando vocês, eu parabenizo todas as rádios da cidade, como eu disse, por esse grande meio de comunicação que chega a todos os cantores na Nova Friburgo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.
Um abraço.
Acesse www.novafriburgo.rj.leg.br, o endereço da Câmara na internet. Informações, leis e projetos, sessões ao vivo e muito mais. www.novafriburgo.rj.leg.br.
É o Rádio Câmara aqui com a presença dos vereadores Sérgio Lovac e também da vereadora Vanderleia. Abraça essa ideia. E tem uma participação aqui na nossa live no Facebook da Gelsa Silveira. Parabéns, vereador Sérgio Lovac. E mandando uma boa tarde para todos aqui. Também Ana Clara Gravino. Tá certo, valeu, obrigado a vocês que estão aí nos assistindo.
A Gels trabalha na Secretaria de Turismo, uma profissional experiente, que faz um trabalho maravilhoso. Obrigado pelo carinho de vocês.
Tá certo, e também não posso esquecer, Luciano Faria, grande Luciano, participando aqui também dentro do nosso programa.
Então deixa eu dar meu abraço também para a Gels, meu abraço para o Luciano, abraço para todos.
E para Ana Clara.
Um beijo, Ana Clara.
Bom, a gente tocou no assunto, eu gostaria que a gente falasse rapidinho dele, e depois tem outras partes aqui muito interessantes que eu ia falar com vocês. Primeiro, redes sociais. A gente viveu ontem, principalmente, né, que foi foram espalhadas várias coisas, vídeos e não sei o quê, com mentiras, medo, pânico, chamadas fake news, enfim. Como é que vocês enxergam essa situação? Já foram alvo disso tudo?
É uma situação muito complicada, né, Guto? Muito complicada, porque o que que acontece? As pessoas usam uma excelente ferramenta, né, que é o WhatsApp, que é o Instagram, que é o Facebook, mas para fazer coisas que não deveriam, né? E eu costumo dizer, Guto, que existem três tipos de pessoas na rede social. Tem o cidadão trabalhador, honesto, que cuida da sua vida, que usa a rede social para buscar informação, para poder passar coisas boas realmente, e naqueles momentos difíceis, para poder angariar mais ajudadores e divulgar realmente a coisa verídica. Tem os imbecis, que nunca tiveram 30 segundos de fama na vida, aí pega e usa a rede social para querer aparecer, entra na discussão, você está falando de uma coisa, eles entram falando de outra. E tem os desonestos, são aqueles que recebem dinheiro alheio, daquelas pessoas que não têm coragem de dar a cara para bater, de disputar uma eleição para ser vereador, para ser deputado, para ser prefeito, para qualquer tipo de coisa, mas fica escondido, patrocinando, né?
Talvez algumas pessoas até um papel de só de críticos.
Exatamente, que vive disso. Mas o interessante é o seguinte: se eles ainda criticassem usando a verdade, tudo bem. Por exemplo, aqui na cidade mesmo, nós temos um, ontem isso tornou público, que tem condenação de 3 meses e 8 anos só por tráfico de drogas e associação a tráfico de drogas. Ele é administrador de um grupo de rede social, aquele negócio de cadê o dinheiro que estava aqui, não tem nem criatividade, fica copiando o negócio, aí fica botando um monte de baboseira lá e esquece de olhar para o rabo. Porque eu, se eu tivesse uma condenação de 3 anos e 8 meses por tráfico de drogas, mas olha só, com materialidade, com cocaína, com pinos de cocaína, com pistola, com rádio amador, quer dizer, errar todos nós podemos, mas a condenação desse camarada não valeu de nada, porque ele continua sendo uma figura do mal. Então, o melhor que ele tinha que fazer, Guto, buscar a Bíblia, ler a Bíblia, botar Deus no coração, trabalhar. Eu costumo dizer, Guto, nada suplanta o trabalho, nada supera o trabalho. Trabalha honestamente, vai fazer a sua vida. Vai
mente vazia, o quê?
Exatamente. Então, vai cuidar da sua vida, esquece da vida dos outros, cara. Vai cuidar da sua vida. Aí sim você vai colher coisas boas. Essas pessoas, elas sofrem do próprio veneno. Porque elas acabam destilando, mas elas mesmas ingerem o próprio veneno. Quer dizer, foi exposto, agora o outro rapaz que ele atacou, colocou a foto dele, colocou
justamente a
o passado,
apreensão, né?
A realidade dele, o que saiu no G1, saiu no Voz da Serra, e eu entrei no processo dele. Eu estava esperando ele passar do limite comigo que eu ia processar, como agora mesmo. Nós processamos durante a campanha uma pessoa que durante, no Facebook, tinha foto do deputado Anderson Nogueira e do deputado Glauber Braga e a minha foto. Ele, os dois, me desculpa o termo chulo, falou, os dois primeiros são viados e o de baixo é ladrão. Então, olha, eu já o processei.
Assim mesmo?
Assim mesmo. Aí o que eu fiz? Ele não sabe se eu tenho filha, se eu tenho mãe, se eu tenho esposa, se eu tenho uma família por trás de mim. Então, o que eu fiz? O meu jurídico entrou com 3 processos contra ele. Um na Justiça Eleitoral, outro na Justiça Criminal e outro na Justiça Civil. Esses dois da Justiça Civil e Criminal já têm audiência marcada para março. Se chegar lá na audiência e ele provar que eu sou ladrão, eu retiro o processo. Se não, eu vou com ele até o final. E aí depois você fica sabendo, coitado, que é uma pessoa que não tem nem condição financeira para arcar com essa despesa que eu vou arrumar para ele. Não quero o dinheiro dele, não quero um centavo dele. O que ele me indenizar, eu vou doar para o Laje, para o Lar Abrigo Amor a Jesus. Agora, eu faço isso, porque eu tenho mais de 10 anos de vida pública. Durante aquele acidente climático que Nova Friburgo teve, coordenei uma empreiteira que recebeu R$ 980 mil. Você sabe que teve problema de CPI, teve problema de pessoas condenadas por desvio de dinheiro público. Eu sequer fui chamado. Fui chamado algumas vezes para atuar como testemunha, porque tenho credibilidade e eu não abro mão disso, Guto. Então, comigo é assim: rede social tem dono, não adianta usar a rede social.
Isso aqui porque, é terra livre.
Né? O que aconteceu? Quando ele postou isso, apesar dele morar no Floresta, ele estava na Alberto Brown. E a gente tem alguns amigos. Liguei para eles, falei, ó, aconteceu uma postagem assim, assim, eu quero saber de onde veio. Falou, Sérgio, ele postou, ele estava na Alberto Brown. E agora eu até já sei onde ele trabalha, é um porteiro de um prédio. Olha. Quer dizer, mas ele vai ter que aprender que atrás de um homem público, Guto, atrás de você que é um radialista, um comunicador, existe uma família, sim, cara.
Eu falo
existe
sempre
uma mãe,
isso, deputado.
Existe um filho. Nós temos que respeitar isso.
Olha,
vamos
isso
vamos
sempre
discutir as ideias, discuto com qualquer um. Agora, tem que ser olho no olho, tem que ser homem, tem que chegar, o gabinete está lá, meu gabinete abre de 9 horas da manhã, fecha às 18, vai lá, me procura, vamos discutir, vamos debater. Agora, olho no olho, nem achar porque está por trás de rede social, hoje em dia não existe mais nada escondido.
Aqui, eu sempre falo que assim, antes de você estar ocupando qualquer cargo, você é um ser humano, você é uma mãe, você é um pai, você é um filho, você é uma esposa, enfim, você é um ser humano, é isso que as pessoas esquecem. Fala de você, mas não sabe que você tem uma família. Então, eu acho que as pessoas realmente têm que ter esse cuidado. Porque quando falo... Na verdade, quando alguém faz alguma crítica a mim, eu falo... Normalmente, em grupo, eu não discuto. Se me interessar falar com aquela pessoa, você eu entro no privado, eu procuro saber quem é a pessoa... Isso acontece quando as pessoas fazem comentário lá no Face e tudo.
Agora é desagradável.
Agora, exatamente, o que acontece? Porque às vezes tem coisa
rede
que eu não
sei. Rede social não é para isso.
Mas os meus filhos sentem.
É,
o meu marido sente, minha mãe, certeza, meu pai. Então, assim, eu só gostaria de pedir às pessoas que antes de... Que tomasse um pouquinho de cuidado. Que pensasse no outro como ele é, ser humano. Se colocasse no lugar do outro. E não falasse coisa que eu não sabe.
Agora, o pensamento, né, talvez,
forma,
é justamente esse. É de ir até o fim. É,
não, eu vou. A democracia, assim, nós somos cidadãos de bem.
Pelo menos aprender.
Nós, eu, você, Vanderlei, todos que estão aqui, o Marcelo, somos trabalhadores, somos cidadãos de bem. Você se sentir ofendido, você tem que ir à justiça.
Sim.
Esse é o meio legal. Então, eu sigo os meios legais. E aí, meu amigo, ali cada um com o seu cada um. Ele deu o jeito dele lá e resolva a vida dele com a justiça. Aí não é mais comigo. Né? Então, que isso sirva de alerta. Eu não tenho um pingo de prazer em fazer isso, Guto. Para deixar isso bem claro. Eu não tenho um pingo de prazer. Fico até triste, mas eu tenho que fazer, que eu tenho que me preservar. Né? A gente tem que tomar as atitudes. Agora, isso é muito ruim. Primeiro que você fica usando a justiça com uma coisa desnecessária, que não precisava de ter acontecido.
Verdade.
Agora, a gente tem que mostrar para as pessoas que rede social não é terra de ninguém, não. Hoje em dia, a gente sabe até de onde saiu a publicação, uhum, de qual foi o telefone, de qual foi o computador,
o
como
local
aconteceu.
Onde estava.
Uma ligação que eu fiz para o Rio na hora que eu vi, dali a pouquinho, 20 minutos, me ligou e falou, Sérgio, a pessoa estava na Alberto Brown, no local assim, 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 e mora em tal lugar, assim, assim, já trabalhou na FAOL, já fez isso, já fez aquilo. Quer dizer, olha, um troço... E hoje em dia a gente consegue descobrir tudo.
Sim, e é fácil.
Agora, então não podemos pensar que por trás de rede social você está escondido, não. Você tem que respeitar as pessoas. Não gosto do Sérgio Lobach? Beleza, não tenho pretensão de agradar todo mundo. Jesus não conseguiu. Agora, me respeita. Ah, quer tirar o meu mandato de vereador? Se concorre e tira o meu mandato. Entra no meu lugar, a democracia é isso. Uhum. Né? Então é isso que é importante. Agora, o que demonstra, Guto, que o meu caminho está correto, eu não tenho dúvida disso, eu tive em 2012 1.103 votos, 2016 1.983 e 2018 10.560. Eu estou errado? Então o que prova que a gente está seguindo esse caminho correto de transparência, de honestidade, de tratar as pessoas com respeito, nunca desrespeitei ninguém, nunca e nem faço isso, é isso aí, é a quantidade de votos que a gente vai conseguindo, que está mostrando que a gente está no caminho certo. Como a Vanderléia, é vereadora, não é de um mandato, não. Ela já tem uma história na vida política dessa cidade. Por quê? Porque ela faz o trabalho dela bem feito. Então a gente tem que ter esse respeito. Então,
verdade,
desculpa.
Obrigada.
Até
obrigada,
me posicionar,
deputado,
dessa forma, mas porque não, mas a Nova Friburgo AM, ela tem assim um perfil muito educativo. Eu gosto de participar aqui por causa disso. Aqui gosta de informar as pessoas, de levar informação, de tirar dúvida, e a gente aproveitar esse momento para poder esclarecer isso para a população.
E aproveitar esse momento e parabenizar a rádio por ser o dia da rádio.
Isso, é dia mundial, verdade, da rádio.
Parabéns.
Dia mundial da rádio. Legal, obrigado. Bom, assunto também número um na cidade, um ou dois ou três, mas está ali. É um dos grandes problemas nossos. Mobilidade urbana. Mudança nas ruas Sarah Brown, parece que deu certo. Trecho na rua Raul Veiga de Olaria, que teve a mão invertida, que tinha uma subida ali, era mão dupla, agora vai ficar só a mão indo direto lá para a Fuli, né? A rua Fuli. a rua Professor Menezes Vanderlei, no centro, aquela rua ao lado do Senai, com estacionamento, inversão de mão, enfim, agora a pessoa vai entrar ali e vai pegar lá na Conte Bittencourt. E a Ponte Branca também, que vai ser fechada, da Ponte Branca.
Horários, né? De horário.
Da Galdino para Conte Bittencourt, de 4 da tarde até as 7 da noite, ainda por o negócio de caráter, de experiência, enfim. O que você acha disso?
Isso é que me preocupa. A mudança, eu a princípio eu não posso criticar, eu tenho que ver o resultado. Agora, o que me preocupa é esse negócio de caráter de experiência.
Que se der certo, filho, se não der, volta.
Você não pode cuidar do trânsito, da mobilidade no Nova Friburgo, fazendo experiência para ver se vai dar certo ou não. Você não pode cuidar da mobilidade urbana com atitudes amadoras. Vamos fazer, deu certo, deu, se não deu certo, a gente volta.
Volta e fica.
E aí, e os comerciantes da rua ali, da Dante Laginete?
Já aconteceu isso aí.
Pois é.
Lá então, na rua Leon Rô, que estava pagada, voltou, beleza, então, de repente, já voltou.
E aí é o que eu digo, quem paga a conta são os comerciantes, que pagam imposto, que gera emprego, faz uma série de coisas. Hoje de manhã eu dei esse exemplo aqui, me parece que foi hoje. Essa rua é caixa para dois carros. Para o estacionamento e mais dois carros. O que eles têm que fazer ali? Fazer as faixas.
A rua que você está falando lá?
A rua do Campo do Friburgo ali.
Ah, sim.
A rua Dante Laginestra. Então, ali o que acontece? É física isso, Guto. Onde tem um carro, você coloca mais um, você está fazendo o fluxo melhorar em torno de 50%.
Com certeza.
Isso que eles tinham que fazer ali para desafogar a saída ali. Não é ficar fechando ponte de um horário para o outro, gera uma confusão, tem hora que está aberto, tem hora que está fechado. E aqui fecha que horas, abre que horas. Isso é um negócio totalmente fora de contexto. Eu sou contra isso, porque ou faz definitivamente, acabou, está feito, e banca o que der certo ou der errado. Agora esse negócio, não, vamos fazer uma experiência. Se der certo, como eu falava muito isso na época de criança, se vovó não morresse, ela estava viva.
Não é?
Entendeu?
É. Bom, a gente tem problema também, a questão dos ônibus lá da Rua 7, continua a mesma coisa, com o centro rodoviário.
Exatamente, é isso que eu estou te falando.
Aí para ali, fica uma confusão danada, quem quer pegar aquela ruazinha ali, esqueci o nome dela, mas...
Agora, a secretaria tem muita dificuldade, você vai pedir uma placa para estacionamento de duração de 20 minutos, não tem. Você vai, isso que a população vem até nós, os comerciantes vêm até nós, aí não tem. Aí para pintar em frente da escola, não tem tinta. Lá não tem nada, cara.
Para demarcar que ele passa um ciclista, não tem.
Não tem. Para pintar as faixas de pedestre, não tem.
Eu cansei de pedir.
Então, eu sinceramente, cara, se eu fosse secretário, a minha coisa que eu ia cuidar é de ter o basicão, que é tinta e placa. Isso é o básico.
Você sinaliza com tinta ali, exatamente. As pessoas já sabem que...
Agora não tem tinta, não tem placa, não tem nada, cara. Ainda vai ficar fazendo experiência ainda.
Agora, falando em mobilidade urbana, a gente tem um monte de coisas. Uma das que a gente sempre vê por aqui, nós temos uma visão ali privilegiada da Demerval Barbosa Moreira e também aquela rua que vem ali do... Margeando a praça, né, do lado certo, de lá, perto do supermercado, isso. Que vai dar na Alberto Browne, tem a própria que vem aqui, que vai para o Alberto Browne, e tem a entrada da rua Monte Líbano, que a gente fica vendo todo aquele negócio. Bom, o que acontece? Filas duplas, forever and ever, direto,
exatamente.
Perto dos bancos, na rua Monte Líbano, principalmente, a gente fica vendo agentes, eles se reúnem, bate o papo, como diria o nosso querido Boechat, o barco tocando.
Você me deu uma excelente ideia. Vamos convidar os agentes de trânsito para essa audiência pública, para a educação no trânsito.
Agora, o pau comendo, ou seja, carro para tudo quanto é lado, o pessoal querendo entrar, o pessoal querendo atravessar, todo mundo tal, e fica, aí ninguém age, ninguém faz nada. Carros parados, né, e vai por aí afora. Bom, rua Monte Líbano, Dante Laginete tem muito disso
pois
também.
Dante Laginete tem.
E passa os ônibus.
Exatamente.
Então, fila dupla, o camarada faz ali, como é que o ônibus vai passar? Numa outra cidade, talvez nessa que a gente está querendo mobilizar, ou pelo menos moralizar as coisas, o ônibus passa e vai embora. Se levar um retrovisor ou coisa, um abraço. Depois o pessoal
vai embora. Mas aqui dá um problema muito sério.
Pois é, e não é assim que funciona.
Exatamente. Por exemplo, a Dante Laginesta mesmo, é um anseio dos comerciantes lá, uma parada daquela de 20 minutos. Aí por que não botaram? Não tem nem tinta e nem placa.
Guto, antes de encerrar o programa, eu preciso fazer
ali
outro convite,
tá, Guto?
Ali
tem que ter para evitar essa fila dupla que você está falando. Ali você tem que criar aquela oportunidade da vaga.
Não é. Bom, tem algumas participações aqui. A Aparecida do Jardim Califórnia está parabenizando o Sérgio Lobac pelo trabalho que tem feito na Câmara. A Márcia de Muri está reclamando da rua Tomé, que está sem iluminação e com muitos buracos. E o Zé Carlos, São Geraldo, gostaria de saber se a lei que permite suporte para bicicleta nos ônibus ainda está em processo.
Zé Carlos, na semana passada eu fui à FAO, em virtude dessa situação que ocorreu aí em relação à licitação, eles deram uma travada. Inclusive o diretor me disse que os novos 25 ônibus que estariam para chegar já viriam com esse suporte. Uhum. Vai ser na parte dianteira, a empresa vai colocar. Só que agora a licitação não aconteceu. Esse item tem que constar da licitação, já pedi ao prefeito para que possa ser colocado. Se Deus quiser, dentro em breve, os nossos ônibus, vai ser Nova Friburgo, vai ser pioneira no Brasil, mais uma vez. E a concessionária comprou essa ideia, gostou muito dessa ideia. A Vanderleia mesmo gostou, falou comigo: Sérgio, isso é muito bom que eu estou pedalando. Foi quando eu fiquei sabendo que ela virou um atleta de ciclismo. Porque às vezes você, vou dar um exemplo aqui, a pessoa mora em Varginha, no Nova Suíça, e trabalha no comércio, ele pode descer de bicicleta
e voltar de ônibus.
Já vai economizar 50% da passagem. Aquele na zona rural que está nos ouvindo, mora longe do ponto, ele pode ir de bicicleta até o ponto, lá pega o ônibus, vai para onde tem que vir, e no retorno faz a mesma coisa. Então, pode ter certeza que vai dar certo. Mas hoje ou mais amanhã, essa lei vai ser implantada.
Certo, então. Bom, obrigado pela presença de
já
vocês
acabou?
Hoje.
Pois é. Puta, eu nem falei Sérgio Obach, não me deixou falar. Mas tudo bem que ele é deputado.
Agora, na
vou precisar
despedida
do gabinete dele lá na LERJ, entendeu? Então, por isso...
Pode falar, minha querida.
Por isso, deputado, que eu deixei você falar
à vontade. As mulheres sempre em primeiro lugar,
sempre.
Né? Pode falar,
não, eu me senti contemplada com a fala de Vossa Excelência.
Obrigado, querido. Obrigado. É porque eu sei que o pensamento das pessoas de bem é exatamente esse que nós temos em relação à rede social. Guto, agradecer o carinho, a atenção. Você sabe que sou seu fã, gosto de frisar isso. Você é um profissional zeloso, capaz e que vai crescer muito ainda na sua carreira. Um abração para o nosso amigo Marcelo também, um grande parceiro. Gosto muito de estar aqui na Nova Friburgo AM. Me sinto como se estivesse em casa. E a minha querida Vanderleia, que é um exemplo, uma guerreira, uma mãe maravilhosa. Os filhos dela, quando falam dela, o olhinho brilha.
É, que legal.
Acabou de passar por batalha aí, que venceu. E muita coisa boa ela vai colher, porque ela só planta
bem. É guerreira, tá tranquila.
Beleza.
Tá certo. Muito bem. Vanderleia, também obrigado por sua presença aqui hoje no Rádio Câmara. E pode fazer
quem não
isso.
Acabou de se despedir,
a minha turma toda que está comigo aí.
Então, galera,
obrigado
legal,
a todos.
Boa.
Vai, Vanderleia.
Guto, eu quero agradecer a você, deputado Sérgio Lobach. Te desejar de todo o meu coração muito sucesso, que Deus continue te dando sabedoria, porque é um grande passo, né? Você já deu esse passo, agora vai assumir, né? Então, que Deus continue abençoando você, dando sabedoria para você, para toda a sua equipe, porque, como eu sempre falo, sozinho nós não somos nada e não conseguimos nada na vida. Para a gente conseguir alguma coisa, nós sempre precisamos de Deus na nossa vida, depois da nossa família, depois, né, um dos outros. Então, quero parabenizar a tua equipe, que é excelente, sempre muito carinhosa comigo, carinhosos, né, todos eles comigo, a sua família também. Eu só tenho que agradecer por tudo. E a você, Guto, é sempre um prazer, uma alegria estar aqui no seu programa. Mas antes de eu me despedir
da Câmara,
seu programa, seu programa. Antes de me despedir, eu quero fazer um convite, inclusive a todos vocês aqui presentes, vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, que no dia 27, que é a última quarta-feira de fevereiro, às 9 horas, nós vamos estar com a nossa equipe no Hemocentro do Raul Sertã. Nós vamos lá fazer o que nós fazemos de 3 em 3 meses, que é a doação de sangue.
No programa que nós fizemos no passado, isso. Você falou. Que,
exatamente. Dia 27, legal. Vai ser, né? Por que dia 27 de fevereiro? Estamos completando 3 meses, mas fizemos essa programação dessa data, deputado, porque nós sabemos que, infelizmente, no carnaval,
reduz,
a demanda é maior,
muito, aumenta,
o número de sangue diminui. Isso então, aí. Assim, nós sabemos da importância do sangue, nós sabemos que o sangue, realmente, quando você faz essa doação, você está salvando não uma vida, mas você pode salvar com a sua doação de sangue 4 vidas. Então, isso. Eu gostaria de estar convidando a todos que puderem, aquele que não puder, passa para outra pessoa que possa. Na quarta-feira, dia 27, às 9 horas, no Hemocentro do Raul Sertã.
Muito
vamos
bom.
Doar, porque excelente. Quando a gente faz essa doação, a gente fica muito mais feliz do que aquela pessoa que recebe, com certeza. E também fazer um convite para o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, sim. Que nós vamos estar fazendo uma grande homenagem para as mulheres na Câmara a partir das 18 horas. A gente faz homenagem para as mulheres, mas todos os homens estão convidados. A família, de maneira geral. Uhum. Né? Então vai ser uma alegria recebê-los na Câmara, inclusive o deputado.
Obrigado, querido. Né?
E eu quero mandar um abraço lá para minha terrinha natal, sabe? Que eu passei o dia do meu aniversário lá. Que, na casa do seu Joel, da dona Lenite, um abraço para eles com muito carinho. Não só para eles, mas para todo aquele povo da Fazenda do Campo, para todo o povo, meus conterrâneos bibarrense.
Muito bom.
E com certeza para todos os friburguenses que me acolheram, que me abraçaram com muito carinho e me abraçam até hoje. Meu muito obrigada a todos. Simone, muito obrigada pela tua presença aqui conosco, a todos os assessores aqui do deputado Sérgio Lobach, a toda a equipe da rádio, a todos vocês que estão nos acompanhando até agora, o nosso muito obrigada. Gostaria de falar o nome de várias pessoas que as pessoas pedem e gostam que falam, mas da próxima, cada dia eu vou falando de um.
Isso
e
aí.
Um beijo, com muito carinho, um beijo especial assim para minha família. E que Deus continue nos abençoando a cada dia com muita saúde. Muito obrigada, Guto.
Gutão, 5 segundos, um abraço para o doutor Adriano Machado, para a Daniele Larica, para a Viviane Martins, e toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
Show de bola.
Amém, obrigado amém,
a vocês,
amém.
Então, todos os assessores aqui presentes, tivemos então a participação no Rádio Câmara de hoje dos vereadores Vanderlei Abraça Cideia e Sérgio Lobach. A gente fica por aqui, nosso próximo encontro fica marcado para sexta-feira que vem, 1 da tarde, e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.